Agora tem Alô Padre, com Padre Pierre.
Terça-feira, mais uma edição do Alô Padre aqui na programação da Alô. Lembrando que você que quer mandar perguntas para o Padre Pierre, fica à vontade, tá? Para usar os nossos canais de comunicação, nosso WhatsApp, nosso Instagram. O WhatsApp é o 999089476. Deixa eu dar bom dia pro Padre Pierre. Bom dia, Padre!
Bom dia, a gente tá começando mais um Alô Padre. Eu quero saudar você que tá sempre aqui com a gente toda manhã de terça-feira. Você que tá em casa, você que tá dirigindo, você que tá indo, você que tá voltando. Bom dia!
Primeira pergunta de hoje, Padre. Realmente, quando a gente deseja mal para os outros, ele volta pra gente? Tem uma pessoa que me inferniza. Eu queria que tudo desse errado pra ela, mas tenho medo desses desejos voltarem pra mim.
É, na verdade, não é que a gente tem que desejar. É o que o texto bíblico diz: o que eu planto, eu vou colher. Não é nem você que vai desejar o mal, é a própria pessoa, a própria vida, né, que encarrega. Por isso que a gente tem que ter sempre clareza daquilo que a gente está plantando, porque um dia a gente vai colher. Então, a você, cabe confiar a Deus, né? A gente sempre tem gente que fala mal da gente, tem sempre gente que tenta desconsiderar a gente. Isso faz parte da vida, porque tem pessoas infelizes, tem pessoas que não dão conta de se satisfazer com a vida delas e às vezes fica incomodado com a vida dos outros, né? Então, eu te dou um conselho que eu pratico na minha vida. Não desejo nada de mal para ninguém. A própria vida, ela se encarrega de fazer com que aquilo que eu estou semeando, eu seja capaz de colher. Então, aquieta o seu coração, confia em Deus, não seja semelhante nem igual àquela pessoa que está te fazendo mal e confia. A própria vida, e isso é a lei do retorno, a própria vida vai estabelecer critérios para que ela dê conta de que, infelizmente, você está tocando a vida feliz e ela está lá, infeliz, colhendo aquilo que ela mesma plantou.
Eu tenho uma irmã que vai na igreja, confessa com o padre, mas quando chega em casa vira outra pessoa. Trata mal os filhos, o cachorro, briga com todo mundo. E eu fico me questionando o que adianta ela ir à igreja e ser uma pessoa assim.
É, não adianta nada, né? E ela nem está entendendo o conceito de igreja, porque o conceito de igreja, eu preciso ir à igreja, eu preciso estar na igreja para me tornar uma pessoa melhor. Eu não vou na igreja só para falar com Deus, porque a minha fala com Deus me compromete na atitude da vida. Então eu tenho que ter responsabilidade e clareza com aquilo que eu estou propondo para a minha vida. Então, se eu vou à igreja, né, o ato de eu ir à igreja, ele está dizendo que eu estou me comprometendo com aquilo que eu estou acreditando ali. Eu não posso ir na igreja só buscar milagre. Não! O milagre, a graça de Deus, ela exige de mim uma postura diferente de vida, de palavra, de atitude. Então eu acho que está faltando um pouco de coerência e talvez um pouco de entendimento do que é a igreja. A igreja, não adianta 50 missas no mês e uma ofensa, falar mal de uma pessoa, denegrir a imagem de uma pessoa, inventar algo sobre uma pessoa, puxar o tapete de alguma pessoa. Perdeu todas as 50 mil missas que ela foi, está perdida, né? Inclusive Jesus, ele nos aponta que a caridade é algo tão sublime que é capaz até de pagar pecados. Então, a minha praxis de vida tem que estar intimamente ligada àquilo que eu escuto, aquilo que vem da igreja, aquilo que vem do Senhor, aquilo que é mensagem de Deus. Então, não existe um religioso que não olhe para a sua vida e não decida transformá-la. Então, talvez está precisando ajudar a sua irmã nesse sentido aí, ó. Ela precisa entender que aquilo que ela vive dentro da igreja, ela precisa praticar na vida.
Assisti uma missa e o padre disse uma coisa na homilia que mexeu comigo. Fiquei pensativa e isso não saía da minha cabeça. Depois de 3 dias que eu tinha ido à missa, li uma mensagem que trazia a mesma mensagem. Isso é um sinal divino? Deus usa vários caminhos para falar com a gente?
Com certeza. A palavra de Deus diz que Deus fala pela boca dos pequenos, né? Então, se essa palavra te tocou, se essa palavra chegou ao seu coração, se essa palavra chega no seu coração num momento muito significativo, que te faz, então, depois de 3 dias ainda ficar remoendo, repensando, então você tem que se perguntar, né? Fazer quase que uma lexo divino ali. O que essa palavra está dizendo para mim? O que será que Deus está querendo falar comigo? e a partir disso você vai mudando a sua vida.
Padre, agora vamos falar aí do Salvafone.
Falando de gente que marca a vida, de gente que é bacana, de gente que é quase um anjo de guarda na vida da gente, eu quero falar dos meninos lá da Salvafone. Pergunte para quem já conhece a loja e escolha a Salvafone, você também. Olha que interessante, é tanta gente que conhece a Salvafone que se você perguntar para alguém, onde você leva o seu celular para consertar, onde você leva o seu celular para fazer aquela limpeza, para trocar a película, caiu para trocar o vidro, todo mundo vai falar na Salvafone. Sabe onde fica a Salvafone? Ali na Rua Alfa de 1116, em frente ao Colégio Academia. Passa lá, uma loja bonita, tem um espaçozinho para o seu pet, tem aquele cafezinho que os meninos preparam lá, tá bom? Eu falo que eles são anjos da guarda para aquela galera que precisa confiar o seu celular a quem trabalha com seriedade. Então leva lá, procura os meninos. Se você quiser ligar e já agendar o seu horário, anota aí o telefone dos meninos lá, 999-68-2003. 999-68-2003. Ou pode ir lá no Instagram, procura lá Salvafone no Instagram, segue a galera lá, tá bom?
Aproveita para falar também da Pronto Segue.
Aproveitando que a gente tá falando de anjo da guarda, eu quero falar de quem é anjo da guarda. Pronto Segue é o anjo da guarda para quem precisa de um seguro residencial, automóvel, seguro de vida ou um consórcio. A Pronto Segue tá ali para cuidar do seu patrimônio e não desamparar você na hora que você mais precisa. Então, liga lá para a Prontosseg, 3239-1802. 3239-1802.
Não podemos esquecer do Varejão dos Cereais.
Pensou em cesta básica para fazer caridade ou para dar para a galera que trabalha, seus colaboradores? Não pode pensar outro que não seja Varejão dos Cereais. Presta atenção, o Varejão dos Cereais é solidariedade que alimenta. O que ele entrega a sua cesta, ele personaliza a sua cesta. E você fica aí, ó, ajudando ou dando brindes para os seus colaboradores na tranquilidade de confiar a Varejão de Cereais aquilo que é importante. Então, pega o telefone aí, ó, 3215-5306. 3215-5306, Varejão dos Cereais.
Padre Anônimo, por favor, estou passando por um problema de saúde muito sério na família. Não consigo ver o fim do sofrimento do meu pai. Às vezes me dá revolta, porque ele sempre foi uma pessoa muito boa. Ajudou muita gente, um bom pai, avô e até marido. O que justifica essa dor que a minha família está passando?
É, a fragilidade humana, né? Aquilo que nós somos, né? Nós somos seres sujeitos ao sofrimento, sujeitos à enfermidade, sujeitos à dor. Isso não é castigo de Deus, nem motivo de revolta, muito pelo contrário. Isso é uma oportunidade da gente crescer até quanto pessoa. Porque você olha a vida do seu pai, você vê tudo que o seu pai foi, vê o homem bom que ele é, e mesmo diante de tudo isso, principalmente do sofrimento que ele vive hoje, dando um testemunho bonito de vida, né? Vê se o seu pai é uma pessoa revoltada, vê se o seu pai é uma pessoa que fica reclamando o tempo todo. Talvez não seja. Talvez seja alguém que, diante do sofrimento, está mostrando para toda a família que a gente precisa estar preparado para passar por tudo na vida. Então, talvez o sofrimento seja de vocês e não dele. Talvez ele esteja resiliente, talvez ele esteja confiante em Deus. E o sofrimento vem exatamente para nos purificar, para nos tornar pessoas melhores. Então não se revoltem com Deus, mas pelo contrário, nesse momento, conforte-se em Deus, busque mais a Deus, peça que Deus seja um elemento tão essencial e tão necessário que façam vocês entender que esse sofrimento, ele não é motivado porque Deus está com raiva, porque Deus quer mágoa. Não, não, não. Esse sofrimento vem para engrandecer a fé, para nos tornar mais nobres diante das adversidades da vida. Confie em Deus. Troque a revolta pela esperança que está só em Jesus Cristo.
Estava fazendo o jejum de doce, mas não resisti. Quando a gente quebra um jejum, tem que começar do zero ou é só aumentar mais um dia? Tipo, era 30, vai virar 31 dias?
Isso, não desiste, né? Porque o inimigo às vezes tenta fazer a gente desistir no meio do caminho. Então, quer dizer, você fez o propósito de 30 dias, quebrou um dia, esse dia você paga lá na frente, entendeu? Mas não desiste. A nossa intenção é parar, já quebrei mesmo. Não, não faça isso, continue.
Estou apaixonada em um homem que trabalha comigo e ele é casado. Tento evitar o contato, mas não tem como, porque ele senta do meu lado. O que eu faço para tirar isso de mim? Eu tenho pedido a Deus, mas acho que não está adiantando. Estou quase pedindo férias para evitar o contato.
É, eu acho que não é uma coisa boa, né? Eu acho que você merece muito mais do que isso. Eu acho que a gente pode até tomar consciência daquilo que é o sentimento. Será que de fato é amor? Será que não é uma admiração porque a pessoa trabalha com você, uma pessoa muito carinhosa, muito dedicada, uma pessoa que te dá atenção? A gente precisa tomar consciência que às vezes a gente confunde sentimentos. Às vezes não é esse tipo de sentimento. Às vezes é um sentimento um sentimento até nobre, né? De quem admira muito a pessoa, de quem toma consciência daquilo que a pessoa é e o jeito da pessoa, a forma da pessoa ser, a gente vai se apaixonando e não ficar apaixonado, entendeu? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode estar numa ilusão acreditando que essa pessoa seja de fato o amor da sua vida, ou que você quer ter alguma coisa para além daquilo que você já tem. Cuidado, né? Tenha maturidade, né? Seja capaz de pautar, de equilibrar os seus sentimentos. Olha onde que isso pode chegar. Você está querendo pedir demissão. Outra coisa, o cara é casado, está muito bem casado, não vai largar a esposa dele para ficar com você. E nem isso é válido, né? Porque você vai ser sempre a outra. Não, eu acho que você é capaz de administrar isso bem, com maturidade, consciência, né? Deixando decantar as emoções e depurando para que fique assim, não, eu gosto dele no sentido de amigo, é um amigo querido, é uma pessoa bacana, é alguém que eu gosto. Eu acho que entrar nisso aí é uma barca furada que não vai te levar em lugar nenhum. Então sim, fica a dica.
Tenho me sentido muito mal nos últimos dias. Acredito muito em forças negativas, assim como acredito no bem e no amor de Deus. Me parece que alguém ou algum mal-olhado me pegou. Não tenho dormido direito, vários pesadelos e a maré de azar tá bem forte. Como limpar isso de mim?
Acende uma vela pro seu anjo da guarda, né? Vai a uma missa, coloca na intenção pro seu anjo da guarda, né? Reza, fica mais perto de Deus e tenho certeza, e pode ter certeza, que nada é mais forte que o nosso Deus, tá? Então, se você tá se sentindo assim nesse momento, então procura Deus, acende a sua vela para o anjo guarda, né? Pede ao anjo guarda para te proteger, para te defender, né? Vai a uma missa, reze, né? Comungue nessa intenção. A Eucaristia é a nossa força, é a nossa esperança, tá bom? Que Deus te abençoe e renove as suas forças, minha irmã.
Qual a forma certa de acender uma vela para o anjo da guarda, padre?
Olha aí, olha. Olha a confirmação do que eu falei na pergunta anterior. Nem sabia que viria essa pergunta. Claro que tem. Segunda, quarta e sexta são os melhores dias para acender vela para o nosso anjo da guarda. Mas independente do dia que você quiser acender, pode acender. Há essa cultura que se acende vela para o anjo da guarda segunda-feira.
Meu irmão está envolvido com coisas erradas, drogas, más companhias e tenho sentido muito medo desse caminho que a vida está tomando. Existe algum santo que lida diretamente com essas questões para trazer pessoas para o bom caminho novamente? Eu tô desesperada.
Olha, todos os santos indicam caminho, né? Não tem um específico. Todos os santos, né? Os santos são aqueles que apontam o caminho para nós. Os santos são aqueles que direcionam a vida da gente. Então, eu acho que você tem que pedir a Deus, pedir o Espírito Santo, pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, que te ajude, que abençoa, que te proteja. Existe um santo na igreja, São Maximiliano Kolbe, que é invocado muito para as pessoas que estão no caminho do vício, né? Do vício da bebida, do vício da droga. Você pode pedir também a São Maximiliano Kolbe, mas pode rezar todos os santos e santas, né? De Deus. Pede ao Espírito Santo para que ilumine seu irmão, pede ao Espírito Santo para que guie e conduza o seu irmão.
Deus ama todo mundo do mesmo jeito, mesmo quem erra muito, padre?
Deus ama todos. A palavra de Deus diz, ele não faz distinção de pessoas, porque Deus deu o livre-arbítrio a todo mundo. O amor dele não está condicionado no nosso livre-arbítrio. Deus ama e não pode não ser amor, entende? Deus é amor também. Deus é tantas coisas, mas Deus é amor. Ele não pode deixar de ser. Então Deus ama a todos, até aquele que não está com ele, na esperança de que um dia se converta e venha para ele. Então Deus ama a todos.
Padre, eu queria criar uma rotina espiritual sem que isso vire algo automático. Como é que eu faço isso?
Primeiramente é você ter consciência que em todo lugar é um lugar para falar com Deus. Eu acho que esse é o mais importante. Então você não estabelece um único momento, mas todos os momentos. Você precisa ter só a consciência de que você precisa ser grato a Deus. E aí você tem durante o dia vários momentos de gratidão. Obrigado, Senhor, porque eu acordei. Obrigado, Senhor, porque eu tenho meu trabalho. Obrigado, Senhor, porque eu almocei. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a oportunidade de passar pela rua e ver tudo aquilo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor Deus, porque eu estou sentindo a Tua presença. Ó, gratidão o dia inteiro. Tem vários motivos para agradecer. Em algum momento, pedir. Ô, Senhor, abençoa o meu trabalho. Senhor Deus, faça que o meu dia seja todo abençoado. Meu Pai, me livre de todos os males. Senhor, me ajude aqui a tomar a decisão certa. Olha, você está fazendo do seu dia uma oração. Não precisa ser um momento específico. Você pode até ter, dizer assim, olha, 3 horas da tarde eu gosto de rezar o texto da misericórdia. Não abro mão. Então ali, na facilidade de rezar o texto da misericórdia, você reza em qualquer lugar. Não, eu antes de acordar, eu acendo a minha vela, rezo meu Pai Nosso, Ave Maria. Não tem problema que você estabeleça um momento único seu. Mas além dele, você pode fazer de todo o seu dia um momento de oração. Lembrou? Fala, oh meu Deus, obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Né? Antes de dormir, oh Deus, me abençoa a minha noite. Me dá uma noite restauradora e amanhã o Senhor abençoa todo o meu dia. Já prepara um dia abençoado. Entende? Então, faça do seu dia uma oração para Deus.
Fechou! Terça-feira que vem tem mais Alô Padre para você aqui na programação da Alô. Hoje, feriado. Mas você pode participar do programa normalmente. Você que mandou as suas perguntas no programa de hoje, na terça-feira que vem, o padre responde para você.
E eu vou ficando por aqui. Quero convidar você hoje, feriado. A gente tem missa do impossível, normal. Eu espero você lá no espaço do impossível, tá bom? Para juntos a gente celebrar. Vamos lá hoje apresentar a Deus aquilo que é impossível para nós, aquilo que a gente mais precisa. Pode ser? Eu espero você hoje, 19h30, no Espaço do Impossível. Não duvide, Deus realiza milagres. Fica com Deus.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.